Irmãos, livro de Êxodo, capítulo número 15, versículo número 22. Diz assim o Senhor: fez Moisés partir a Israel do Mar Vermelho, e saíram para o deserto de Sur. Caminharam 3 dias no deserto, e não acharam água. Afinal, chegaram a Mara. Todavia não puderam beber as águas de Mara, porque eram amargas. Por isso chamou-se-lhe Mara. E o povo murmurou contra Moisés, dizendo: que havemos de beber? Então Moisés clamou ao Senhor, e o Senhor lhe mostrou uma árvore. Lançou-a Moisés nas águas, e as águas se tornaram doces. Deu-lhes ali estatutos e uma ordenança, e ali os provou. E disse: Se ouvires atento a voz do Senhor teu Deus, e fizeres o que é reto diante dos seus olhos, e deres ouvidos aos seus mandamentos, e guardares todos os seus estatutos, nenhuma enfermidade virá sobre ti das que enviei sobre os egípcios, pois eu sou o Senhor que te sara. Rei da glória, Senhor desta igreja, Papai, em nome de Jesus, Senhor Deus majestoso e fiel, nos apresentamos diante de ti mais uma vez, Senhor da glória, desta vez, Senhor, para clamar que o teu óleo santo seja derramado sobre nós agora, na nossa cabeça, no nosso coração, Senhor, para que a tua palavra, Senhor, nos edifique mais uma vez, Senhor. Pai amado, em nome de Jesus, Rei da Glória, Pai, estabelece agora, Senhor, neste lugar a tua presença mais uma vez, Senhor, e que nós possamos, Senhor, ser abençoados, Senhor, pelo teu poder, poder que emana da tua palavra, Senhor. Pai, leva cativa a minha mente, leva cativo o meu coração agora, Senhor, que eu ouça a tua voz, Senhor, que eu ouça, Senhor, o teu coração falando, Senhor, aos meus ouvidos, Rei da Glória, para nossa bênção, Senhor, para a alegria da tua igreja, para a bênção do teu povo que aqui está, Senhor, no nome de Jesus Cristo, Filho de Deus, que assim seja, para a glória do Senhor Deus Todo-Poderoso. De graças a Deus, graças a Deus, né? Irmãos amados, você ouviu o texto que nós lemos? E no texto que nós lemos diz que Moisés, depois que atravessou o Mar Vermelho, andou pelo deserto de Sur e caminhou 3 dias. Então, depois que o povo atravessou o Mar Vermelho, Deus abriu o Mar Vermelho, o povo atravessou o Mar Vermelho, dentro do Mar Vermelho, a seco, andou 3 dias no deserto e chegou até um local chamado Mara. Depois de 3 dias apenas, chegando em Mara, um lugar onde havia água, você sabe que no deserto não há água, e lá naquele lugar havia água, e chegando lá, aquela água, né, quando o povo de Israel foi beber, eles constataram que aquelas águas eram amargas, que não dava para beber. Mara, em hebraico, significa amargo. Por isso que aquele lugar chama Mara. E nós devemos já começar a perceber algo muito interessante que está relatado na Bíblia. No versículo 24 existe um texto que diz assim: e o povo murmurou contra Moisés. 3 dias depois de ter atravessado o Mar Vermelho, 3 dias depois de ter visto a glória de Deus abrindo o Mar Vermelho, andaram pelo deserto, né, não tinha a água necessária para que eles bebessem, e eles murmuraram contra Moisés. E nós, se nós formos olhar a palavra de Deus, se nós formos olhar tudo aquilo que aconteceu no meio do povo de Israel, se você se recordar um pouco, você vai se lembrar da palavra de Deus, aonde Moisés ali determinou, através do poder de Deus, as 10 pragas no Egito. Milagres, maravilhas, sinais que Deus fez no meio do povo, aonde o povo egípcio era afetado e o povo de Israel, que era escravo, não era afetado. Atravessaram depois o Mar Vermelho, depois de apenas 3 dias começaram a murmurar e reclamar, e murmurar e reclamar, e murmurar e reclamar, que eles não tinham água, e conforme a primeira murmuração que houve quando chegaram de frente ao Mar Vermelho, que eles não tinham como fugir, se não fosse através do mar, eles murmuraram também contra Moisés. E as duas atitudes do Moisés que ele teve durante aquela situação foi a mesma. A Bíblia diz que Moisés clamou a Deus. Se nós formos olhar, irmãos, esse contexto bíblico, né, se você fosse fazer uma analogia sobre a sua vida, você concluiria, eu creio, conforme talvez você esteja indignado em ouvir esta palavra agora, né, com a ênfase que eu estou dando em relação a isso, que apenas depois de 3 dias aquele povo murmurou, viu sinais de milagres espantosos, que talvez jamais nós consigamos ver novamente neste universo. Ele murmurou. Eu queria te chamar a atenção, porque você, como servo e como serva de Deus, também jamais poderia murmurar. Não importa se o último milagre de Deus na sua vida foi ontem, não importa se foi, né, há 2 dias atrás, se foi há 1 mês atrás, se foi há 1 ano atrás, porque Deus está contigo, cuidando da sua vida e te levando por um caminho, por uma jornada, conforme o povo de Israel. A história, a tua história, a minha história é a mesma do povo de Israel. A nossa história é idêntica àquela história que o povo de Israel estava vivenciando naquele momento. E nós, muitas vezes, olhamos para a palavra de Deus e dizemos assim: como esse povo era duro, como esse povo, né, podia fazer isso com Deus, como esse povo podia agir dessa forma com o Senhor. E, na verdade, se nós olharmos para as nossas vidas, talvez o Senhor Deus esteja falando isso para você. Talvez o Senhor Deus esteja falando isso, né, contigo. Por que murmurar? Por que reclamar? Eu não estou contigo. Por que você vai reclamar se eu estou cuidando de você, independentemente daquilo que pareça ser muito difícil? Porque Deus coloca situações na nossa vida para nos ensinar, para fazer com que a nossa fé aumente, para fazer com que as nossas atitudes sejam dignas da bênção que Ele tem que nos dar, como era ali em Mara. Deus tirou o povo do deserto, Deus tirou o povo do Egito, fez atravessar o Mar Vermelho a seco, e Deus não saberia que o povo precisa de água. Deus não saberia que o povo necessitava ali, né, jogar sobre o seu corpo, lançar sobre o seu corpo algo tão fundamental para o ser humano, que é como é a água. O presbítero Alain ministrou aqui sobre a ansiedade, sobre os cuidados de Deus na nossa vida, e Deus disse claramente na palavra que ele leu aqui, né, durante a sua ministração, de que, né, nós não devemos andar ansiosos, e o Senhor em determinado momento fala: basta a cada dia o seu mal. Teu bem-estar, eu sempre falo aqui, vou falar de novo para você aprender. Teu bem-estar é problema de Deus. Se você é fiel a Ele, teu bem-estar é problema dEle. E Ele vai cuidar de você, vai cuidar muito bem. Não do jeito que você quer, não do jeito que você espera, não do jeito que você idealizou com a tua sabedoria mundana, mas do jeito dEle e da sabedoria dEle, para te ensinar a viver nesse mundo com fé, para te ensinar a caminhar neste mundo numa jornada que vai te fazer cada vez mais conhecer a Deus de forma mais profunda e de forma plena, conforme o desejo do coração do Senhor. Eu sempre falo, né? Deus tinha poder para fazer qualquer coisa. Deus tinha poder, irmãos amados, para naquele instante pegar o povo de Israel, colocar, né, num barquinho e fazer eles chegarem até a terra prometida. O Deus podia ali, né, pegar um tapete voador e mandar o povo todo, 3 milhões de pessoas, né, caminharem, não andarem pelo deserto, mas voarem instantaneamente até a terra prometida. Deus tinha esse poder, Deus tem esse poder. Nós louvamos aqui, né, que o Senhor Deus move montanhas. E Ele tinha essa autoridade, Ele tinha esse poder para fazer esta obra. Mas Deus tem um propósito nas vidas, nas nossas vidas, como tinha um propósito naquelas vidas. Deus tem um propósito na tua vida, e durante a tua jornada, né, você vai aprender a conhecer Deus, você vai aprender a vivenciar Deus, e você vai aprender a usar a sua fé, a praticar a sua fé, porque o homem acha que tem fé e não tem fé coisa nenhuma. O homem aprende. O homem aprende a viver com fé. O homem aprende, através das suas experiências com Deus, a usar a sua fé. E é no decorrer da nossa jornada que a nossa fé aumenta. Como a minha fé hoje é diferente de algum tempo atrás, e amanhã, durante, né, no decorrer da minha vida, a minha fé será diferente mais para frente. Porque nós necessitamos cada vez ter mais fé, para que através da nossa fé Satanás seja cada vez mais humilhado. Através da nossa fé as doenças, né, elas se prostrem diante de Deus e fujam da presença do povo de Deus, para que o cativo e o oprimido sejam liberados pelo poder da palavra que é ministrada por você, pelas obras que Deus vai fazer através das tuas mãos, pela unção que será derramada sobre você, que sem fé vai morrer. Vai morrer. Não adianta. É interessante, né? Às vezes a gente chega para o irmão assim e fala assim: irmão, você precisa ter fé. E às vezes a pessoa não sabe como ter fé. A pessoa não sabe. Ah, ter fé eu tenho que acreditar. Mas acreditar, irmãos, não é fácil. Acreditar depende das tuas experiências com Deus. Acreditar depende daquilo que você já teve de contato com Deus, do nível de comunhão que você tem com Deus. É um conjunto de situações que fazem com que a sua fé seja estabelecida no mundo espiritual, com que fazem com que a sua fé mova o mundo espiritual ao seu redor, por conta de tudo aquilo que Jesus já estabeleceu sobre você, por conta da autoridade que você tem dada por Jesus, por conta, né, das ações astutas do nosso inimigo, que tenta corromper a sua fé, destruir a sua fé, destruir a sua vida. Portanto, irmãos amados, nós temos que aprender a viver como Deus mandou neste mundo, e a nossa jornada faz parte, né, daquilo que Deus estabeleceu para que nós possamos um dia alcançar a salvação. Jesus um dia falou assim: que aquele que está de pé, cuide para que não caia. Aquele que está de pé, cuide para que não caia. Porque nós estamos numa jornada, e Ele sabe disso. Que nós temos que vigiar, que nós temos que orar, que nós temos que buscar e que nós temos que agir contra o inferno. Porque quantas vezes, irmãos amados, o inferno se levanta, e não precisa se levantar muito não, e o crente já cai nas suas esperanças, já cai na sua angústia, já se torna depressivo, não ora mais, não busca mais. E quantos crentes estão vivendo, né, uma superficialidade tão grande na sua vida que nada faz sentido. Vem na igreja, sai da igreja, nada mudou. Deus não falou, né, ela não conseguiu sentir a presença de Deus. Ela não conseguiu perceber o Senhor. E quantas vezes as pessoas culpam a igreja? Se esquecem que nós somos a igreja. Eu e você somos a igreja. Se esquecem que nós temos um papel a exercer na presença de Deus. E quando você se apresenta diante de Deus, né, ignorando tudo aquilo que Ele já fez na sua vida e murmurando por algo que está acontecendo contigo, significa, no mínimo, que você é uma pessoa extremamente ingrata com Deus. Eu sempre me lembro, né, algo que me traz, como a irmã Dayana ministrou aqui, né, vou me lembrar daquilo que me traz esperança, vou deixar as coisas que para trás ficaram e vou me lembrar das coisas que me trazem esperança, daquilo que me traz esperança. E quando eu vejo uma dificuldade muito grande, um problema muito grande, eu lembro que o meu Deus cuida de mim, eu lembro que o meu Deus não vai me deixar perecer, eu lembro que o meu Deus cuidou de mim até hoje, Ele não se esqueceu de mim. Portanto, a luta que eu estou passando, um dia acabará, um dia passará, e nós vivenciaremos a glória e o poder de Deus nas nossas vidas, a glória e o poder de Deus nas nossas vidas. É muito comum, irmãos, né, a as pessoas terem grandes experiências com Deus e depois se esquecerem dessas experiências. E não são experiências naturais, porque as experiências que nós temos com Deus são todas sobrenaturais. Natural, qualquer um faz. O homem consegue fazer. O sobrenatural, Deus faz. Eu fico abismado, porque quantas vezes as pessoas veem demônios se manifestando na igreja, testemunhos maravilhosos, um deles nós ouvimos hoje aqui. Quantas vezes nós vemos pessoas, né, tendo suas vidas transformadas, sendo cheias do Espírito Santo de Deus, sendo usadas pelo Senhor. Quantas vezes nós vemos tudo isso acontecendo na igreja, se manifestar sobrenatural na igreja, porque o nosso Deus, ele é sobrenatural, né? E de repente a pessoa ela não percebe tudo isso e acha que tudo isso é normal. Então tem coisas que parecem normal, mas não é. E você não pode deixar com que isso aconteça na sua vida, com que esse sentimento de naturalidade do sobrenatural venha sobre você. O sobrenatural é aquilo que nós devemos viver. E nós vamos viver, e nós vivemos sempre, porque o natural o homem consegue fazer. Né? Eu louvo a Deus, porque, né, o irmão Luiz Fernando teve essa experiência maravilhosa com o Senhor, porque o homem não quis ajudar, porque o homem não deu valor à sua intenção, mas Deus estava olhando do céu e determinando aquilo que deveria acontecer neste mundo. Aquilo que deveria acontecer neste mundo, para que a glória de Deus se manifestasse no meio de nós, no meio da sua vida, no meio da minha vida. Sempre será assim. Sempre será assim. Eu não sei o que você passou hoje. Eu passei um dia muito gostoso hoje. Meu pai veio na minha casa, meu irmão veio, os filhos deles vieram, os filhos dele também vieram. Passamos uma tarde gostosa, uma manhã, né, um almoço gostoso que a Rosana fez, né? Eu não sei se todos tiveram essa experiência hoje, não importa. Importa que tudo aquilo que nós tivemos hoje, né, deva ser colocado na presença de Deus e nós possamos agradecer a Deus. Agradecer a Deus por tudo aquilo que aconteceu hoje. Se você não teve boas experiências hoje, faça como Moisés, clame a Deus. Não haja como o povo, mas haja como Moisés. Porque o Deus, que não faz acepção de pessoas, olhará para a sua atitude e responderá a você, e responderá sempre, para que a glória dele se manifeste. Não esqueça do que Deus falou nesses versículos, né? Então Moisés clamou ao Senhor, e o Senhor lhe mostrou uma árvore, e lançou Moisés, lançou a árvore, né, nas águas, e as águas se tornaram doces. Deu-lhes ali estatutos e uma ordenança, e ali os provou. Você acha que Deus, irmãos amados, não está interessado em que você conheça a tua verdadeira fé? Você acha que Deus não está interessado que você demonstre para o mundo espiritual aquilo que verdadeiramente você é? Não aquilo que você fala, mas aquilo que você é, por conta das atitudes que você pratica, porque você demonstra aquilo que você é através das atitudes que você pratica, através das palavras que você fala. E Deus quer nos falar assim: olha a tua atitude, olha o que você fez. Você quer a minha bênção? Olha o que você fez. Ou você quer que eu seja fiel a você? Olha o que você está fazendo. A aprovação é para nós, porque Deus sabe aquilo que você vai fazer. Deus nos prova, mas Ele conhece o futuro. Ele nos prova para mostrar a nós mesmos como nós estamos em relação a Ele. Ele nos prova para que nós possamos entender como verdadeiramente está a nossa vida na presença dEle. Talvez, e as pessoas não conseguem meditar e entender que Deus faz dessa forma. E as pessoas não conseguem entender que o ser humano precisa se conhecer para poder se corrigir e para poder ser melhor para Deus. poder ser melhor ao Senhor, porque quantas vezes as pessoas estão ali agindo de forma equivocada, de forma imprudente. Porque, irmãos amados, as pessoas às vezes acham que a aprovação de Deus vem só por palavras, mas a aprovação de Deus vem por atitudes. E quantas vezes o crente se demonstra imprudente? Quantas vezes o crente faz aquilo que não deveria fazer, porque Deus ensinou que nós devemos ser prudentes? E quantas vezes as pessoas são imprudentes em relação às suas atitudes? Aí dá errado. E a pessoa fica lá, oh meu Deus, e não sabe, e não faz uma autoavaliação, e falou assim: como eu fui imprudente, eu fui contra a palavra do Senhor, eu fui contra Deus, então a consequência da minha atitude veio sobre a minha vida. Portanto, o que, que Deus vai fazer por você? Ter misericórdia e fazer com que a coisa ruim que virá sobre você por conta da tua imprudência seja um pouco mais leve do que deveria ser, ou um pouco mais curta do que deveria ser. A Bíblia fala, né? Sede prudentes como uma serpente e simples como uma pomba. O homem não deve se levantar para construir uma torre sem saber se ele poderá concluí-la, para que ele não seja envergonhado, diz a palavra do Senhor. O homem não deve levantar uma torre, não deve se levantar para construir uma torre se ele não souber se ele vai conseguir concluí-la, para que ele não seja envergonhado, envergonhe Deus. Estava vindo para a igreja, como é interessante, né? E estava pensando assim em relação aos relacionamentos do povo evangélico, né? E quantas vezes, irmãos, a gente deveria, tipo assim, as prestações de serviço, né? Quantas vezes, o Leonardo vai saber do que eu estou falando, né? Claramente. Quantas vezes a gente poderia dar preferência na prestação de um serviço, né, de um crente, e a gente não faz e pega a prestação de um serviço de um ímpio, porque o ímpio presta o melhor serviço, e porque o crente não é confiável no seu serviço. Quantas vezes isso acontece? Tem um cunhado, né, que ele falou assim: quando vem um crente comprar carro aqui, eu já fico de cabelo em pé. E ele é crente. Por quê? Na grande maioria das vezes, o crente não paga. Na grande maioria das vezes, palavras dele, testemunho dele, verdade, não é algo que eu estou achando, não. O crente não paga. É imprudente. É, Deus não mandou comprar, ele vai lá e fala assim: vou comprar porque Deus vai dar o dinheiro. Deus não mandou comprar e ele faz isso. Se Deus mandar você comprar, vai e compra sem dinheiro. Se Deus não mandar você comprar, mesmo com dinheiro, não compre. Mesmo com dinheiro, não compre. Estão envergonhando o nome de Deus, e a preferência que nós podíamos dar para um irmão, a gente não consegue dar porque a gente não confia. Porque a gente não confia. Como é terrível isso! E o testemunho do ímpio acaba sendo melhor do que o testemunho do cristão. Como é terrível isso! As pessoas viverem ilusões na sua vida, mentiras na sua vida, as pessoas viverem coisas terríveis na sua vida, porque esses crentes, as pessoas que não estão dando testemunho de Deus, estão pecando contra o Senhor, estão ali recebendo consequências da sua atitude, e não estão percebendo isso, Tome cuidado com aquilo que você é verdadeiramente,
que você vai ter que prestar contas é daquilo que você é verdadeiramente, não daquilo que você demonstra ser. Você vai ter que prestar contas perante Deus das tuas atitudes nesse mundo, em relação à palavra dele, que devem ser atitudes que serão, que edifiquem vidas, que devem ser atitudes que fazem com que as vidas sejam abençoadas, e não que você prejudique vidas através de mentiras ou através de atitudes impensadas que você tem. O verdadeiro crente vive para a glória de Deus e não para envergonhar Deus. E não para envergonhar Deus. E as pessoas ainda acham que estão vivendo um momento maravilhoso nas suas vidas. Um momento maravilhoso nas suas vidas. Em São Paulo, nós éramos sempre convidados para pregar no aniversário de uma igreja lá. Já contei isso aqui, eu acho. E aí tinha um irmão, né? Um diácono que ficava na porta, e ele, aqueles diáconos espalhafatosos, né? Que qualquer coisa, oh, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. É. Eu fui um dia pregar lá num dos aniversários da igreja, e ele não estava lá. Eu perguntei, pastor, cadê o diácono lá que ficava ali na porta e ficava, né, demonstrando ali toda a euforia, né, de adoração? Ele falou, ih, nem te conto, ele quis me bater no meio da rua. Então, as aparências, elas enganam. E nós não podemos nos deixar levar pelas aparências da nossa fé, pelas aparências da nossa atitude. Nós temos que ser verdadeiros cristãos. Que quando você é uma mentira, Satanás está contente. Quando você é uma mentira, você está fazendo a vontade do diabo, que é o pai da mentira. Quando você é uma mentira, você está distante de Deus, vivendo uma vida de mentiras, uma vida de ilusões, uma vida de ilusões. A Bíblia diz que quando Moisés clamou a Deus, Deus mostrou a ele uma árvore, né, e ordenou que ele lançasse aquela árvore dentro das águas. E a Bíblia diz que quando Moisés lançou aquela árvore dentro da água, a água se tornou doce. Já era, irmãos amados, um prenúncio. Já era, irmãos amados, uma grande profecia a respeito da obra de Jesus Cristo, Filho de Deus, que transforma aquilo, né, que não presta, que transforma aquilo que é ruim em algo muito bom. Já era uma grande profecia a respeito da vinda do Salvador, daquele que curaria, daquele que sararia, daquele que traria sobre a humanidade o poder da cura, da morte espiritual, da cura das enfermidades, da cura das maldições, da cura da sina satânica sobre as vidas. Já era um grande prenúncio a respeito daquilo que viria sobre o povo de Deus, porque Jesus veio para anunciar o Evangelho, Jesus veio para anunciar a palavra de salvação, Jesus veio para determinar e fazer cumprir a promessa de Deus de salvação. E a Bíblia diz ali que aquelas águas foram curadas, que aquelas águas foram saradas. E a Bíblia diz que ali o Senhor Deus deu estatutos, e ali Deus deu leis para que o povo pudesse obedecer através de Moisés. E Jesus fez a mesma coisa. Jesus veio e nos deu água viva. Jesus veio para nos curar, para saciar a nossa sede. Jesus veio saciar a minha sede e a sua sede. Jesus, ele veio para determinar sobre nós o poder da palavra de Deus. Ele falou que ele não veio desfazer a lei, mas ele veio cumprir a lei. E nós temos que olhar para a obra de Cristo, entender que na nossa jornada nós encontraremos águas amargas. Talvez você esteja com sede e você só encontrou águas amargas. Jesus é aquele que transforma essas águas, para que você possa receber dele aquilo que você necessita. Você precisa de água, Deus vai te dar água. Mas eu creio que a água que você precisa é a água espiritual, é a água viva. Eu creio que o que você precisa é óleo. Óleo que vem do alto. Eu creio que o que você precisa é sabedoria. Eu creio que o que você precisa é discernimento. Eu creio que o que você precisa é experiência com Deus. Nós precisamos de Deus. Nós necessitamos dele. Necessitamos viver mais de Deus. Necessitamos viver mais as coisas santas. Necessitamos viver mais momentos especiais com Deus. Nós louvamos aqui, né, uma canção maravilhosa que dizia, né, que, né, contamos os segundos, né? Estamos contando os segundos para estarmos na presença de Deus, é isso? É isso mesmo? Estava contando os segundos para estar na presença de Deus. E eu vou confessar para vocês, hoje eu contava os segundos para estar na presença do Senhor. Estava ansioso para estar no culto. Estava ansioso para poder dizer ao Senhor aquilo que eu sinto. Estava ansioso para demonstrar a Deus aquilo que estava no meu coração. Estava ansioso para poder adorar a Deus, estava ansioso para poder pregar, estava ansioso para poder ministrar ao Senhor, né? E eu creio, irmãos, que o nosso coração tem que ser assim. Você não pode vir à igreja bater o cartão. Você não pode vir à igreja por uma obrigação. Você tem que vir à igreja, né, ansiando por ter experiências com Deus, ansiando coisas novas de Deus, ansiando viver as coisas santas de Deus. É assim que tem que ser o seu coração. Deus te deu leis, Deus te deu mandamentos, e ele diz para você aquilo que ele disse ao povo ali: se ouvires atento a voz do Senhor teu Deus e fizeres o que é reto diante dos seus olhos e deres ouvido aos seus mandamentos e guardares todos os seus estatutos, nenhuma enfermidade virá sobre ti das que enviei sobre os egípcios, que eu sou o Senhor que te sara. E o que estava sobre os egípcios eram maldições. Nenhuma maldição virá sobre ti, lançada por Deus sobre os pecadores. Nenhuma maldição virá sobre ti, lançada por Deus sobre aqueles que são infiéis. Nenhuma maldição virá sobre ti, lançada, né, por Deus para aqueles que não o amam, para aqueles que não o adoram, para aqueles que não têm o Senhor como, né, o seu tesouro principal desse mundo, né? Nenhuma maldição virá sobre ti que foi lançada por Deus para aqueles que não colocam Deus em primeiro lugar na sua vida. Esta é a promessa de Deus para você, para você estar atento e atento e atento e atento. A Bíblia diz que quando Deus criou o homem, ele estabeleceu no jardim, no paraíso, um jardim. Lá no jardim, ele colocou duas árvores: a árvore do conhecimento do bem e do mal e a árvore da vida. E Deus disse ao homem: você não pode comer do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque se você comer, você vai morrer. Quando Deus expulsou o homem da sua presença, porque o homem comeu do fruto, desobedeceu a Deus, Deus disse a Jesus Cristo, ao Espírito Santo ali, e falou assim, né, nós não podemos admitir que o homem permaneça aqui e coma do fruto da árvore da vida. E se você olhar o livro de Apocalipse, no último capítulo do livro de Apocalipse, o Senhor fala que a árvore da vida dá 12 frutos. uma para cada dia, uma para cada mês do ano. E as folhas dessa árvore servem para a cura das nações. Para a cura das nações. Jesus é a cura. A árvore da vida é Jesus Cristo, Filho de Deus. É Ele que estabelece todas as coisas. É Ele, o Deus que te sara. É Ele, o Deus que te cura. É Ele, o Deus que te alimenta. É Ele, o Deus que transforma a tua história e faz com que você atinja e conquiste os seus projetos. Ele é o Senhor. Ele é o Senhor. Jesus veio dar direito a você comer do fruto da árvore da vida. Ele deu o direito, Ele permitiu. A árvore da vida já faz parte das nossas vidas. Você tem o direito a comer desse fruto. Você tem o direito, né, a ser curado por conta, né, das folhas dessa árvore. Você tem o direito. Porque Jesus Cristo estabeleceu esse direito. Porque você, não como Adão e Eva, que viviam no paraíso e tinham tudo o que precisavam. Nós, nesse mundo, nós vivemos num mundo onde nós temos muita dificuldade para conseguir tudo aquilo que nós precisamos. Mas a tua atitude é uma atitude de fidelidade a Deus e de fé a Deus, diferente do homem, diferente de Adão e Eva no paraíso, que foram infiéis e desprezaram a Deus. E nós, nesse mundo, lutando, né, para sermos melhores, demonstramos a nossa fidelidade a Deus e honramos a Deus com as nossas atitudes, e a árvore da vida é estabelecida nas nossas vidas para que nós atinjamos o grande objetivo de Deus para nós, que é chegar até a terra prometida, que é a salvação. Como o povo tinha que chegar à terra prometida, estabelecida ali por Deus quando tirou o povo da escravidão do Egito. Você já saiu da escravidão, você não está mais no Egito. Você está caminhando na sua jornada para avançar. Se as águas amargas aparecerem na sua frente, né, clame para o Senhor Jesus. Clame ao Senhor Jesus, e Ele tem poder para transformar as águas, para que você, né, sacie a sua sede e você avance um pouco mais. Porque conforme a Bíblia diz, conforme foi ministrado aqui hoje já, né, Deus sabe muito bem do que você necessita. Deus sabe muito bem do que você necessita para você caminhar, para você andar e para você atingir o grande objetivo dele na sua jornada. Deus sabe muito bem aquilo que você necessita para te dar providência em tudo aquilo que você necessita. Então, não jogue fora as bênçãos de Deus. Então, obedeça a palavra de Deus. Seja prudente, seja uma pessoa de oração, seja uma pessoa de vigilância, que está vigiando, está observando tudo aquilo que acontece ao seu redor. Que as tuas atitudes sejam atitudes que demonstram a sua fé e não a sua fraqueza espiritual. Que as suas atitudes na dificuldade demonstrem o teu verdadeiro amor a Deus e não, né, o teu desprezo a Deus. Que as tuas atitudes demonstrem verdadeiramente aquilo que Deus quer ver de você. Senão, Ele terá que fazer aparecer situações difíceis a você, para você se autoanalisar e para você entender que você está precisando mudar. E talvez a jornada seja mais longa por conta da tua teimosia. Talvez a jornada seja mais longa, como o povo de Israel, né, fez com que acontecesse nas suas próprias vidas. Caminharam 40 anos no deserto por conta das suas atitudes mundanas, por conta das suas atitudes terríveis contra Deus. E quantos crentes estão praticando atitudes terríveis contra Deus? Se você lê o livro de Êxodo, Leia o livro de Êxodo, como você tem que ler toda a Bíblia. Leia o livro de Êxodo. Você vai perceber como foi a jornada desse povo. E como eles poderiam ter tido uma outra jornada. Como eles poderiam ter tido uma outra situação completamente diferente nas suas vidas. Leia este livro e você vai perceber como aquele povo conseguiu atrapalhar Deus. Como aquele povo conseguiu ser destruído no deserto. No meio da jornada foi destruído por conta da sua infidelidade e das suas palavras de ingratidão a Deus. Só para você recordar, de todas aquelas pessoas que saíram do Egito, todas aquelas pessoas, somente 2 homens adultos que saíram do Egito entraram na terra prometida. Porque todos os homens adultos que saíram do Egito morreram no deserto. Todos os homens adultos que saíram do Egito morreram no deserto. Só sobrou Josué e Caleb, que cumpriram a palavra de Deus. Quem entrou na terra prometida, irmãos? As mulheres que saíram do deserto, as crianças que cresceram no deserto e as crianças que nasceram no deserto. 40 anos, né? Quem nasceu no deserto no primeiro ano entrou na terra prometida com 40 anos. Adulto, velho não, né? Já com uma jornada boa aí, né? Então, irmãos, para você ver que Deus não brinca. Deus não brinca. Muitos perecerão no deserto, infelizmente. Não conseguirão entrar na terra prometida, como o próprio Moisés não entrou na terra prometida. Eu gostaria que você agora fizesse uma grande reflexão da sua vida.
Nós temos que refletir. Ontem, no encontro de casais aqui na igreja, né, foi um momento de reflexão também. Quem quiser, inclusive, ouvir a palestra que foi dada aqui, está. Eu mandei no WhatsApp o link para que você possa, né, se você não estava aqui por algum motivo, possa ouvir e aprender um pouco do que foi ministrado. Mas é um momento de auto-reflexão, porque, irmãos amados, quando nós refletimos a respeito do tamanho das nossas atitudes, significa que a aprovação que Deus está te dando está surtindo efeito, porque você está entendendo que tratamento Deus quer dar a você. Você está entendendo como Deus quer trabalhar na sua vida. Esse tratamento é extremamente positivo para nós e é necessário para que nós nos aperfeiçoemos nele, para que possamos alcançar a glória do Filho de Deus nas nossas vidas. Que você tenha um momento agora muito especial na presença de Deus e que você abra o seu coração para todo e qualquer tipo de tratamento que Deus queira dar a você, para que você possa ter as águas transformadas. As águas estão amargas. Hoje é dia de Deus transformar essas águas. Hoje é dia de Deus fazer uma grande mudança na sua vida. Hoje é dia de Deus transformar aquilo que está muito difícil em algo possível. O que o Senhor estabelece nesta noite, um poder de transformação sobrenatural. Moisés clamou a Deus e Deus respondeu. Talvez Deus queira ouvir o seu clamor. Não um clamor de desespero, mas um clamor acreditando que ele pode realizar. Porque as pessoas às vezes não compreendem a diferença, que Deus separa a diferença do clamor por desespero e do clamor com fé. O meu clamor significa que eu acredito que Deus pode me ajudar. E o meu clamor não significa: Senhor, eu vou morrer, eu vou perecer, eu não estou suportando, Senhor, eu não estou suportando, Senhor. Não. A
A Bíblia diz que não virá sobre vós tentação maior do que possais suportar, porque antes o Senhor enviará o socorro. E as pessoas muitas vezes se apresentam diante de Deus e falam: não estou aguentando, Senhor, não estou suportando. Você vai suportar, porque Deus disse que você suportaria. Você tem que ter fé e agir corretamente, e lembrar da palavra de Deus para você não sucumbir, porque as pessoas não lembram da palavra do Senhor e, portanto, se colocam como pobres coitados quando são filhos de Deus. Se colocam como pobres coitados sofrendo aquilo que não deveriam sofrer. Talvez até por conta das suas atitudes. Sofrem por conta das atitudes. Deus não te abandona e não te abandonará jamais. Jamais Deus te abandonará. Mas Deus sempre vai querer tratar com a sua vida e te ensinar e fazer você uma pessoa melhor para Ele, não para o homem, para Ele. Portanto, vigie, para que o tratamento de Deus na sua vida seja um tratamento de crescimento espiritual e não um tratamento para você aprender a ter fé e a honrar o Senhor Deus com as suas atitudes. Eu quero orar por você agora. Quero abençoar a sua vida com o poder de Deus, profetizando sobre a sua vida o milagre do Senhor, para que as águas que estão amargas se transformem em águas doces, para que você possa viver a glória de Deus. E a partir de agora, na tua jornada, olhar para o Senhor na tua dificuldade e falar para o Senhor: Senhor, eu sei que tu darás a resposta à minha oração. E aí a tua jornada vai ser mais fácil. E aí você vai conseguir vencer. E vencer e vencer de forma muito rápida tudo aquilo que está à tua frente. E o nome de Deus será glorificado na sua vida. E o nome de Deus será glorificado na sua vida. Em nome de Jesus Cristo, Filho de Deus. Você que quer essa oração, vem aqui. Enquanto nós ouvimos os louvores, o louvor em nome de Jesus. Aleluia. Filho de Deus, aleluia, vem, Senhor. Vem, rala churianda, alavas. Rei da glória, Deus bendito, Rei santo, Senhor Deus. Tu és o poder no meio de nós, Senhor. Tu és a unção, Senhor. Tu és a unção, Senhor, da glória. Nós necessitamos, glória, Pai. Tu és o poder, Senhor, da glória. Lava, 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 xerê, lava, nas.
agora, Senhor. Para romper, para romper, Senhor. Para romper o Senhor e rompendo. Senhor, não errar. Quebra isso todos agora. Em nome de Jesus, Senhor. Em nome de Deus, Senhor. Em nome de Deus, Senhor da glória. Em nome de Deus, da glória. Eu invoco o teu poder agora, Senhor. Invoco o único Deus do meu da verdade, Senhor. Eu invoco o poder de Deus agora sobre a sua vida.
Deixa o meu coração Chegou o teu fim agora. Porque eu dou ordens. Eu dou ordens agora. Em nome de Jesus, Floricata, Surianda, Ramanassu. Eu dou ordens. Em nome de Jesus. Que a raiz. Eu dou ordens sem chance de voltar, porque eu dou ordens, porque eu ordeno em nome de Jesus. Eu dou ordens agora. Aí eu saio e agora solta as pessoas, aí as malditas sai do coração dela agora e vai para longe. Vai para longe desta vida. Vai para longe. Em nome de Jesus, o Filho de Deus, eu te abençoo. Eu já cheia do Espírito Santo de Deus. Eu já cheia do Espírito Santo de Deus. Eu já cheia do Espírito Santo de Deus. Eu já cheia, cheia do Espírito Santo de Deus. Em nome de Jesus Cristo.
Seja o louvor,
seja o teu louvor. Ore lá, mana,
seja o toda glória, não adão, Senhor.
Toda doença, Senhor, agora desapareça em nome de Jesus.
Não
adão,
Senhor.
Em nome de Jesus, que toda doença
saia.
Mas
ao teu nome, toda a glória, Senhor. Não adão, Senhor.
Em nome de Jesus.
Não adão, Senhor. Seja agora, seja o louvor, seja a adoração, seja a honra, seja o teu nome, toda glória, seja o louvor, seja a adoração.
Toda preocupação que está no meu coração agora desapareça. Desapareça, porque o Senhor é Deus. Ele é o Senhor. Ele é o Rei de toda a terra. Ele é o Rei Santo e poderoso e fiel. E Ele é aquele que cuida. Ele é aquele que cuida de todas as coisas. Se o Deus está à frente, não deixará.
Seja a
adoração,
seja a honra.
Ele é o Senhor, o Deus que reina. Seu Deus reina.